poço aqui que eu vou andar. Eu saúdo a igreja com a graça e a paz de Cristo. Abramos nossas Bíblias em Isaías, no capítulo 53, onde leremos todo o capítulo. Reverendo Vladimir, ao me entregar ao púlpito, fala assim: ó, a temperatura espiritual está lá em cima. E é com temor e tremor que eu assumo esse púlpito para a honra e glória de Deus. E está mesmo, é assim. Que dia maravilhoso. Todos os dias na presença do Senhor são maravilhosos. Mas há dias especiais, e hoje é um deles, com certeza. Palavra do Senhor em Isaías, capítulo 53. Diz assim a palavra do Senhor: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo, o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, pois que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Irmãos, oremos nesse momento, para que Deus possa estar nos iluminando pela sua palavra. Senhor Deus, Pai poderoso e amado, nós bendizemos o teu nome, Pai, e queremos agradecer a oportunidade que tu nos dá de estar na tua casa nesse momento, Pai, para ouvirmos da tua palavra. Senhor, da mesma forma que tu me iluminaste para essa pregação, Senhor, que o Senhor possa estar abrindo os olhos do seu povo, Pai, através do teu Espírito Santo, para que eles possam entender a tua vontade sobre a vida deles. Que o Senhor possa estar conosco, Pai, nesse dia, para que nós possamos cada vez mais fazer a sua vontade. É o que nós pedimos e agradecemos desde já, no nome santo do teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, eu falei que há dias especiais na presença do Senhor. E com certeza hoje é um deles. Todos os dias são especiais. Mas a gente sempre tem um dia que Deus fala mais forte ao nosso coração. Hoje, o anjo dessa igreja, no culto da manhã, tocou muito meu coração. E eu posso dizer, aqueles que não estavam aqui, perderam. Mas não percam a segunda oportunidade. Ouçam a gravação, porque nós estamos aqui, como estamos improvisando, estamos aqui com o microfone na lapela, para que essas mensagens sejam gravadas. Por isso que eu estou com dois microfones. Eu quis entender hoje de manhã e não entendi. Agora estou entendendo. E por isso, a palavra do Senhor que foi pregada de manhã, ela necessita ser ouvida. Necessita ser ouvida. Porque hoje a palavra do Senhor nos falou da necessidade de servirmos. Servirmos nessa igreja, como os cartazes aqui dizem, 2018, ano de crescer e multiplicar. Mas para multiplicarmos, para crescermos, precisamos falar da palavra do Senhor para aqueles que ainda não conhecem. Precisamos realmente ser sal e luz para esse mundo. E para isso precisamos cumprir a vontade do Senhor, a ordem que Ele nos deu do Ide. Irmos e realmente pregarmos o Evangelho para todas as criaturas, até os confins da terra. E é por isso que essa igreja, William, seja muito bem-vindo, porque o caminho que você está trilhando é o caminho que eu tenho tido a oportunidade de trilhar nessa igreja, de formação de pastores, de estar com esses homens, que são exemplos, para que nós possamos realmente pregar a palavra de Deus. E que se Deus te colocou aqui, saiba que é para você poder trilhar esse mesmo caminho, como eu estou trilhando, com a graça do Senhor. E que por isso, nós precisamos agradecer a Deus a cada momento essa oportunidade especial de podermos estar aqui aprendendo, estar numa igreja que realmente fala e prega a Cristo Jesus. Uma igreja que realmente tem um alvo, tem um objetivo, que é pregar a Cristo Jesus. E por isso, precisamos pensar no momento que para podermos pregar a palavra de Deus, para podermos falar dela, o reverendo Vladimir hoje falou algumas coisas que Deus fez por nós. Uma delas é que só podemos falar de Deus porque Ele nos comprou primeiramente. Porque Ele escreveu o nosso nome no livro da vida antes da fundação do mundo, para que nós pudéssemos, através do Espírito Santo, procurar realmente reconhecer a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Se não fosse por isso, nós talvez ouvíssemos a palavra de Deus e fôssemos surdos. Iríamos ler a palavra de Deus e seríamos como cegos. Porque sem a presença do Espírito Santo, não é possível que nós realmente agrademos a Deus. E por isso, precisamos pensar. Mas se Deus nos escolheu, Ele precisou também colocar seu Filho Jesus para pagar um preço. O preço foi naquela cruz, morrer por nós, para com seu sangue nos comprar novamente, para que pudéssemos estar alvos como a neve, para que nós pudéssemos novamente estar na sua presença, para que nós pudéssemos ser justificados, porque se não fosse dessa forma, não poderíamos estar na presença do Senhor. O desafio que me foi dado hoje foi falar sobre os encontros com Jesus. E eu queria, nesse momento, através desse texto, falar com os irmãos sobre que para nos encontrarmos com Jesus, Ele antes teve que pagar um preço por nós. E é sobre esse preço que eu gostaria de conversar com vocês no texto de Isaías. Queridos, para podermos falar do texto de Isaías, precisamos conhecer um pouco do livro. O livro de Isaías nos fala sobre o período que ele profetizou. Logo na sua introdução, ele nos fala, situando o profeta durante o reinado do rei Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias, rei de Judá. No capítulo 6, ele se refere especificamente à morte do rei Uzias, no momento onde ele tem a visão que hoje também o reverendo Vladimir nos falou, quando ele esteve na presença do Senhor e foi tocada por uma brasa viva tirada do trono de Deus, para que ele pudesse ficar na presença do Senhor. E esse nos data no período de morte do rei Uzias. Então, ou seja, o seu período profético começou aproximadamente pelo ano 735 a.C. Ele proclamou a sua mensagem à nação de Judá e na sua capital, Jerusalém, por volta de 40 anos, apesar de ter vivido até o reinado de Manassés. Existem alguns textos que ainda não foram comprovados, mas que falam, alguns comentaristas dizem que talvez o profeta Isaías tenha sido martirizado durante o reinado de Manassés. Ele teria sido cerrado. E aí o autor, o comentarista, nos lembra do texto de Hebreus 11, 37, que fala de vários homens de Deus que foram martirizados por crerem no Senhor. Ele usava roupas de linho cru e uma capa de pelos de cor escura, vestes próprias de quem lamentava. Não se sabe exatamente qual era a sua tribo, nem se ele era sacerdote ou se ele era um membro da aristocracia, porque pela sua educação, pela maneira que ele escrevia, entende-se que ele teve uma boa educação. Né? O autor, o comentarista, fala-nos sobre a parábola da vinha, no capítulo 5, de 1 a 7, como um texto precioso que somente uma pessoa que soubesse escrever muito bem, tivesse uma cultura muito boa, poderia ter escrito. ele também foi um profeta messiânico. Capítulo 9, de 1 a 7, capítulo 11, de 1 a 9, capítulo 32, de 1 a 8, nos fala de algumas passagens que ele fala sobre Jesus. Mas também ele fala sobre o servo do Senhor. E ele fala nisso em quatro cânticos. O primeiro cântico, no capítulo 42, de 1 a 9. O segundo, de 49, de 1 a 3. O terceiro, de 50, de 4 a 11. O quarto é esse que nós lemos agora. Começando um pouco antes, no capítulo 52, a partir do versículo 13. Lutero, ao falar dessa passagem, desse capítulo, disse da seguinte forma: esta é a passagem mais importante sobre o sofrimento e a ressurreição de Cristo. Dificilmente existe outro semelhante a ela. Por isso, devemos memorizar essa passagem. Isso é o que o texto diz: este rei será glorioso, mas depois da sua morte. Isto indica que ele é diferente de um rei comum. E aí, Lutero escreve o rei com letra maiúscula e o rei comum com letra minúscula. Uma vez que ele começará seu reino após a sua morte. Essa passagem está descrita num livro chamado Obras de Lutero. Essa passagem ela foi citada pelo menos 85 vezes no Novo Testamento. Entre elas, Marcos 15, 28, Lucas 22, 37. E eu tomei um susto hoje de manhã. O reverendo Vladimir pregou Romanos de 10, do versículo 13 ao versículo 15. E ele cita o primeiro verso do 53, de Isaías 53, em Romanos 10, 16. Então, essa pregação está aproveitando para poder emendar as duas séries, tá? É para poder realmente falar não só no encontro com Jesus, mas também de Romanos 10, 16. Porque justamente nos mostra que mesmo que o profeta pregando a palavra de Deus, muitos não a ouviram. E por isso, Paulo vai dizer, em Romanos 10, 16, que Israel é indisculpável, porque foi pregada a palavra de Deus e eles não ouviram. E é por isso que precisamos entender que para Jesus provocar esse encontro conosco, ele precisou passar por algumas situações. E a primeira situação que ele teve que passar, ele teve que aceitar a rejeição. Você pode repetir comigo? Ele teve que aceitar a Irmãos, muitas vezes nós falamos da humilhação do Criador se tornar criatura. Porque ele, o Criador, teve que se fazer carne, ser um de nós. E isso o humilhou. Mas, mais do que se humilhar, ele teve que também que aceitar que além dessa humilhação, passar por uma morte de cruz, ele também teve rejeitada. Rejeitada a sua palavra, rejeitada as suas obras, rejeitada a sua pessoa. Como eu falei antes, Paulo nos fala em Romanos 10, no versículo 16, nos fala que os profetas pregaram a palavra do Senhor. E assim fala o primeiro versículo dessa passagem. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Foi revelado ao povo de Israel. Mas muitos estavam surdos para ouvir essa palavra. Muitos não acreditaram quando ele veio e não o reconheceram. Muitos o rejeitaram. E ele teve que, além de ser humilhado, aceitar essa rejeição, a rejeição à sua palavra. Ele também teve rejeitado as suas obras. João, capítulo 12, versículo 37 a 40, nos diz assim: e embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para se cumprir as palavras do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em sua pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso, não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com olhos, nem entendam com coração, e se convertam, e sejam por mim curados. Queridos, a palavra de Deus foi pregada para aquele povo, mas poucos acreditaram nela. E a pergunta é: para termos um encontro com Jesus, temos que reconhecer que ele primeiramente foi rejeitado. E nós precisamos a cada momento pensar se nós também não o rejeitamos. Sabemos que através do Espírito Santo é que Deus pode realmente nos revelar a Jesus. E isso não é uma coisa que o homem interfere, né? Seria o que a gente chama de monergista. Existe apenas a ação de Deus sobre as nossas vidas. Mas mesmo aqueles que são chamados, muitas vezes vivem como se não fossem chamados. A pregação do reverendo Vladimir hoje de manhã nos exortou a realmente atendermos ao nosso chamado, a realmente entendermos que a sua obra de Cristo foi feita para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, para que eu e você pudéssemos realmente irmos lá para fora, para podermos crescer e multiplicar aqueles que conhecem a palavra de Deus, para que nós possamos, como essa igreja está recebendo, uma alegria receber hoje o Lucas e o William, e sabermos que Deus tem trago para essa igreja homens que Ele quer que conheçam a Tua palavra. A cada semana percebemos pessoas novas que nos visitam e que vêm para cá guiados pelo Espírito Santo, para que eu e você possamos falar de Deus para eles. Reverendo Joel, né, Pastor Joel, né, falou da seriedade dessa igreja. Que bom, porque é o Espírito Santo agindo. Porque somos homens realmente que vivemos sobre o poderio de Deus, que não rejeitamos a sua palavra, não rejeitamos a sua obra e não rejeitamos também a sua pessoa. Há uma palavra que Isaías usa nesse versículo, que é renovo. Ela se encontra no versículo 2. Está escrito assim: porque foi subindo um renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Queridos, a palavra utilizada aqui para renovo é ionaque, que significa literalmente um arbusto novo. Essa palavra quer dizer o seguinte: pode existir uma árvore principal, mas sabe aquele galhinho pequeno que nasce lateralmente, que muito fragilmente ele pode ser quebrado? Isaías compara Jesus a um arbusto novo, porque naquele momento, e nós podemos, se nós pudermos lembrar do seu nascimento, ele não nasceu num palácio, ele não nasceu como um príncipe, ele não nasceu como o rei que ele era. Me lembro da passagem em Lucas que fala de Simeão, e eu já tive a oportunidade de pregar sobre essa passagem aqui nessa igreja, que recebeu uma criança nas mãos, e seus pais estavam indo após 40 dias de purificação de Maria, para poder apresentar o seu filho no templo. E eles estavam levando dois pombinhos, duas rolas. Por quê? Porque eles não tinham condições de comprar um cordeiro. Ele nasceu numa família humilde, ele nasceu numa manjedoura em Belém. Ele foi criado em Nazaré. Natanael, quando recebeu o convite de Filipe para conhecer a Jesus, bem que encontramos aquele que nós procurávamos, Natanael diz a seguinte frase: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Era assim que ele era reputado. Há um termo que foi utilizado nesse texto, logo no final, no versículo 3, como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos o caso. Queridos, naquela época, sabe quem os judeus escondiam o rosto? Para os leprosos. Para nem com seus olhos ver aquela doença. Aquelas pessoas viviam rejeitadas. E se chegassem perto de alguém que não tivesse a doença, elas eram apedrejadas. E Isaías nos fala que o nosso Salvador, o meu e o seu Salvador, aquele que se fez carne por nós, foi considerado como um leproso por muitos. Muitos não queriam chegar perto dele. Mas existem pessoas lá fora que necessitam conhecer esse Salvador. E para isso, Deus chamou a mim e a você para fazer essa obra. Queridos, para poder também nos reconhecer, para podermos ter esse encontro com Jesus, ele antes teve também que sofrer para que nós tivéssemos redenção. Versículos de 4 a 6 dizem assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Queridos amados irmãos, ele não tinha enfermidade, Porque nós temos que lembrar que a enfermidade é a consequência do pecado. Devemos lembrar qual é o salário da morte. Perdão, do pecado. Da morte, eu dei a resposta. Né? Mas enfim, é isso. Devemos lembrar que a doença, a vida que nós temos hoje, é consequência dos nossos pecados. Ele não tinha pecado sobre si, mas por ter levado os nossos pecados sobre ele, ele foi moído. E moído pelo peso dos nossos pecados, ele foi trespassado naquela cruz por pregos, para poder ser crucificado por mim, por você. E será que nós realmente pensamos nisso? Queridos, 2 Coríntios 5, 21 nos diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Queridos, pensamos nisso no nosso dia a dia? Ou simplesmente pensamos nisso quando estamos ouvindo a palavra de Deus na igreja? A cada dia, necessitamos lembrar que Ele morreu por mim e por você. Ele levou os nossos pecados. Ele nos deu nova vida e vida em abundância. Ele nos deu a certeza da presença do Seu reino. Ele nos deu a certeza de podermos estar na presença de Deus. Reverendo Vladimir, hoje, quando falou que Isaías, ao estar na presença do Senhor, no seu trono eterno, foi tocado por uma brasa viva. E ele nos disse o nome dessa brasa. Quem estava aqui de manhã pode lembrar o nome que ele falou dessa brasa? Jesus Cristo. É Ele que nos purifica, é Ele que nos dá uma chance. Ele sofreu por nós. E nós precisamos agora entregar nossas vidas realmente para eles. Paulo, ele tinha uma ânsia muito grande de pregar o Evangelho. E essa ânsia é porque ele entendia que ele tinha uma dívida. E essa dívida era com Jesus Cristo. Ele entendia que ele só podia pagar essa dívida se ele pregasse a palavra de Deus. Nós temos com Deus, com Jesus Cristo, a mesma dívida. Que nós, não só a equipe pastoral, não o William e eu que estamos nos preparando para o ministério, mas que todos nós tenhamos esse compromisso de levar a palavra. E muitas vezes não vamos ter a oportunidade de falar um versículo completo ou explicar uma passagem, mas as pessoas vão ter que ver Cristo no rosto de cada um de nós. Porque os nossos atos, as nossas atitudes podem converter pessoas. Porque aonde as pessoas veem problemas, nós conseguimos sorrir, porque nós vemos além dele. Vemos aquele que venceu o mundo, aquele que pode nos dar vitória. E por isso podemos sorrir, mesmo nas situações mais difíceis. Porque se passamos por problemas, e passamos realmente, e hoje de manhã eu falei, fiz uma menção, né, do que você espera de 2018. E eu completei, não espere nada de 2018. Mostra 2018 o que você vai fazer de diferente na sua vida. Porque é dessa forma que Deus quer nos usar. Que é dessa forma que nós podemos ir lá fora e fazer a diferença. É dessa forma que nós vamos realmente fazer com que o sacrifício de Jesus tenha valido a pena. Cada um de nós precisa urgentemente ir lá para fora e pregar a esse Cristo Jesus. Da mesma forma, irmãos, que ele sofreu para que nós pudéssemos ter redenção, para que nós pudéssemos ter um encontro com ele. Para que nós tivéssemos esse encontro, ele também se entregou resignado. Versículos de 7 a 9. Diz assim a palavra do Senhor: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa das transgressões do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe sepultura com os perversos, mas o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Queridos, esse trecho em especial nos leva a Atos, capítulo 8, versículos de 32 a 35. Nessa passagem de Atos, que eu peço que depois os irmãos relembrem, temos a passagem onde o Espírito Santo leva Filipe ao deserto e fala para que ele espere, aguarde uma pessoa. Quando passa uma carruagem com um eunuco, O Espírito Santo dá ordem para ele, para que ele acompanhe a carruagem. E o trecho que o eunuco está lendo da palavra é justamente esses versículos de 7 a 9. E Filipe pergunta para ele: entendes o que lê? E o eunuco responde: como entenderei se não houver quem explique? E Filipe passa a mostrar a Cristo Jesus. Queridos, que momento maravilhoso. Uma passagem escrita talvez 740 anos antes de Cristo, aproximadamente, ser usada por um discípulo que estava fugindo, porque foi após a morte de Estevão, apedrejado, é que Filipe segue viagem para falar da palavra de Deus. Em vez de se esconder, ele prosseguiu viagem. E Atos vai nos mostrar que muitas, inclusive Samaria, recebe a palavra de Deus através de Filipe, usado pelo Espírito Santo, e que depois Pedro vai ao encontro dele para poder estar com essas pessoas convertidas. Queridos, a mesma palavra que Isaías falou, Filipe interpretou. E nós, estamos prontos para interpretá-la? Mateus 27, a partir do versículo 11, mais específico, a partir do versículo 22, 31, há um diálogo de Pilatos. Jesus é entregue pelas autoridades, está sendo julgado por Pilatos. E Pilatos olha para aquele homem e vê que nele não há nada que contraria a lei. Mas para poder agradar aos judeus e com medo da multidão, mesmo sabendo que aqui ali estava um inocente, ele o entregou. E sabe o que fez Jesus? Aceitou resignado, porque ele sabia o que ele precisava cumprir. Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, 18 a 25. Eu gostaria de ler com os irmãos essa passagem. Diz assim a palavra do Senhor: servos, sede submissos, com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois, que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, suportais com paciência? Se, entretanto, quanto praticais o bem, sois igualmente afligidos e suportais com paciência, isto é grato a Deus, porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirte os seus passos, o qual não cometeu pecado nem dolo, algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, pois suas chagas, por suas chagas, foste sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo de vossa alma. Queridos, da mesma forma, temos um momento da prisão de Cristo, quando o servo do Pedro puxa a sua espada e corta a orelha do servo do sumo sacerdote, Malcom. Jesus, naquela mesma hora, pede para Pedro guardar a sua espada e diz para ele: se eu quisesse, eu clamaria aos céus e dos céus viria um exército de anjos para me salvar. Mas ele sabia que estava resignado porque ele estava cumprindo aquilo que o Pai tinha determinado para ele. Aquela morte na cruz, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Queridos, e nós? Estamos prontos para sofrer por Ele? Porque nós sabemos que aqui no Brasil, hoje, apesar de algumas perseguições, caçoações, e o pastor, essa história do agente secreto de Cristo que o senhor contou de manhã, né, é uma história que eu já guardei, assim, e realmente às vezes eu a uso, porque realmente é a única coisa que Deus não precisa. Ele precisa de atalaias, aqueles que estão sobre os montes, para poder falar da palavra dele com coragem. E é para isso que ele nos chama. Foi isso que os anjos pediram, mas que ele preferiu entregar a cada um de nós que formamos o seu povo. para que nós pudéssemos falar da palavra dele para aqueles que necessitam, para que nós verdadeiramente sejamos sal e luz para esse mundo. Quem está pronto para isso? E se não está pronto, que tal começarmos a nos preparar? Lendo mais a palavra de Deus, ouvindo mais, fazendo realmente do nosso corpo morada para o Espírito Santo. Meu tutor, na semana passada, na sua pregação, apesar de eu estar de plantão, e às vezes a gente no plantão fica saindo, né? Mas falou uma coisa que parece muito simples, mas que para a gente faz uma grande diferença. Igreja não são essas paredes. Nós vamos quebrá-las para poder abrigar mais pessoas que são a verdadeira igreja de Deus. Porque nós somos a igreja. Onde dois ou mais estiverem juntos, lá ele estará conosco. E nós precisamos nos fazer realmente igreja. Porque precisamos viver a palavra de Deus. Precisamos viver e entender que todo esse sacrifício que aqui está descrito por Isaías foi feito para que nós pudéssemos estar na presença dele. E para estarmos na presença dele, nós precisamos honrá-lo. Falar da sua palavra com temor e tremor. Porque hoje, quando assumi esse púlpito, minhas pernas tremiam. Porque é a responsabilidade. E o reverendo Vladimir me ajudou mais, né? Falando da temperatura espiritual. E é verdade. Porque podemos falar do Carlos e do Fernando. Senti uma dor no coração de estar longe dos irmãos. Mas saber que aonde vocês estiverem, vocês são igreja. E que vocês vão estar realmente honrando e glorificando a Deus. E que assim seja na vida de vocês, não só nesses 3 meses, mas por toda a sua vida. Porque cada vez que vocês assumem o púlpito para louvar a Deus, vocês estão engrandecendo a Ele e estão tocando o seu povo. Os irmãos podem não saber da minha conversão, mas quando Deus me chamou mais forte, ainda estávamos ainda na. No outro tempo, menorzinho, e eu sentava no último banco. Era um banco, esses bancos pequenos que nós temos aqui hoje, eram os bancos que ficavam no cantinho de lá. E havia um louvor: entrego a Ti a minha oração, pois Tu és Senhor. E aquele louvor ficou tocado. Gabriel, muito jovem, Vladinho, Tim, Rodrigo, né? Os irmãos ainda não estavam aqui, mas falando da palavra do Senhor, tocando meu coração, e eu sempre digo isso para eles: o momento que Deus tocou meu coração, que realmente me trouxe para Ele, foi através do louvor. Então saibam que o trabalho que vocês estão fazendo é um trabalho importante. Saiba que a junta diaconal, ao estar na porta, recebendo os irmãos, socorrendo aqueles que necessitam, eles estão sim fazendo o trabalho que o Senhor pediu. Que cada um dos irmãos que está assumindo o ministério, fazendo parte de alguma sociedade, que tem pregado a palavra do Senhor, tem feito célula, tem feito estudos, tem participado da escola bíblica, saiba que estão fazendo o papel que o Senhor nos deu. E é dessa forma que nós vamos nos fortalecer, para podermos seguir em frente, para podermos valer o que está nesses cartazes, para crescermos e multiplicarmos somente na presença do Senhor. Queridos, vendo como ele se entregou por nós, como ele foi humilhado, como ele teve a resignação de aceitar isso, para concluir essa palavra, eu queria falar da recompensa de Cristo. Porque para se encontrar conosco, ele recebeu uma recompensa. Versículos de 10 a 12. Diz assim a palavra do Senhor: todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá a ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Queridos, eu queria nesse momento ler com vocês Uma passagem anterior que faz parte também desse cântico, Isaías 52, de 13 a 15. Diz assim a passagem: Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens, assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhe foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Queridos, essa é a vitória, a recompensa de Cristo. Saber que nós fomos entregues a Ele, saber que o seu reino foi instituído no primeiro momento, mas que Ele virá em glória para poder nos buscar, para assumir o seu trono. E é assim que nos fala Apocalipse 1, de 4 a 8, que eu gostaria também de ler com os irmãos. João, as sete igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos sete espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, e a ele a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quanto os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Queridos, ele morreu por nós, ele se entregou por nós, ele foi humilhado por nós, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Se há uma recompensa que ele quis, foi as nossas vidas. E ele hoje intercede por cada um de nós na presença do Senhor. Que nós possamos recomeçar. 2018 não pode fazer nada por você. Você pode, muitas pessoas por aí, começar um ano novo de branco para ter paz, de amarelo para poder ter dinheiro, vermelho para poder ter amor. Muitas pessoas pularam sete ondas, comeram frutas, romã, uva, são tantas que a gente não sabe. Mas nada disso pode modificar nossas vidas. O que modifica nossas vidas é nos entregarmos ao nosso aquele que morreu por nós na cruz, para que nós possamos ouvir o que o Espírito Santo tem colocado em nós, que é a presença do Senhor. Reconhecermos que Ele é nosso Senhor e Salvador. Que nós possamos ter um coração novo. E é por isso que eu queria, nesse momento, chamar um grupo de louvor para tocar nesse momento e dizer a vocês: Ele venceu por mim e por você. Que nós possamos seguir em frente. Deus abençoe.
Boa abordagem do texto.
Obrigado, reverendo. Como é que é? Coração igual ao teu.
Vamos ficar de pé, amados.